Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos nós para lhe trazer mais um Famílias Felizes. É com felicidade que eu recebo a Milo Cordeiro. Mais
Olá,
uma vez, muito obrigado,
Daniel.
Milo.
Ora, é um prazer, é um gosto muito grande poder estar novamente convosco esta semana. E que bom poder estar novamente juntos. E desejo muito que o Senhor esteja a ser parte da nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, nos nossos desafios. E que, de alguma forma, as nossas orações, pela graça de Deus, a ser respondidas. Obrigada por todos aqueles que nos telefonam, que nos contactam, que dão uma palavra de amizade e de reconhecimento, de apreço pelos programas que temos feito, e realmente é apenas a resposta às nossas orações, porque desejamos muito que a palavra de Deus vá e encontre corações talvez carentes de uma palavra de discernimento, de sabedoria, e por isso aqui estamos também para ajudar e ser usados por Deus, e daí a nossa felicidade também por isso.
Muito bem, sendo que hoje vamos ter um programa, são todos especiais. Vamos ter um programa especial, mas eu acho que devo começar assim todos os nossos programas.
Isso.
Mas hoje vamos ter um programa onde vamos falar de um assunto que muitas vezes é motivo de risada e até de muitas anedotas, que é as sogras.
As sogras. Sabes, Daniel, alguém me escrevia no meu Facebook a dizer que acha muito interessante abordar este tema a nível bíblico, porque raramente nós falamos sobre a questão das sogras, a não ser o quando falamos é aquilo que não devíamos de falar, mas o falar sob a palavra de Deus, sobre este papel importante, sobre este ministério importante, permite-me dizer assim, que realmente é ser sogra, não é muito comum, como tu disseste e muito bem, são muitas as anedotas, os filmes, as fotos. Por exemplo, quando nós vamos ao Google e colocamos lá a sogra, como eu fiz para várias pesquisas, às vezes as fotografias não são muito abonatórias, portanto, não. Os dizeres de todo, e portanto, são infelizmente muito tristes.
Mas, Milu, a verdade é que se de alguma forma nos faz sorrir, de alguma forma nos identificamos e temos alguma empatia, no mínimo, com aquilo que é dito.
É verdade.
Porque reconhecemos realmente aqui uma relação difícil.
É verdade.
Sendo que, curiosamente, tu vais-nos trazer um contexto de uma sogra numa sociedade e num momento muito idêntico ao atual, que é um momento de crise.
Exatamente.
Não é?
Eu gostava muito que pudéssemos abordar este tema usando um relato bíblico. Para aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia, conhecerão com certeza a história. Para aqueles que não têm, será uma novidade esta tarde de ouvir uma história bíblica verídica, ou seja, que aconteceu, e o Senhor deixou na sua palavra escrito uma história muito bonita entre uma sogra e duas noras. E vamos, portanto, é o livro de Ruth, estou-me a referir ao livro de Ruth, e vamos aí no capítulo 1 ver alguns versículos e tentar retirar relações desses mesmos versículos. E então o que é que se passa? Vermos o contexto, portanto, contextualizarmos a história. Como tu disseste muito bem, logo aqui no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ruth, diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. Ou seja, o que é que aconteceu? Por uma questão de um contexto financeiro de crise, eis uma família que emigra. E então emigram os pais e emigram junto com os seus dois filhos. Portanto, os pais era exatamente o Moab e a sua mulher, portanto a mulher, vamos ver que é Noemi, e os seus dois filhos. E então diz o versículo 2, este homem chamava-se Elimelec, eu disse ainda agora que se chamava Moab, perdão, saiu, foi da terra de Judá e foi para Moab. E portanto ele chamava-se Elimelec e a sua mulher Noemi, e os filhos chamavam-se Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moab e ficaram ali. Digamos que não são nomes muito originais para o momento presente, não é comum nós ouvirmos Quilion, meu filho, Malon, anda cá. Hoje em dia não se ouve muito estes nomes, mas eram os nomes destes dois rapazes, portanto filhos deste casal.
Mas também o que fica mais na nossa mente será sempre o nome da sogra e das noras.
É verdade, porque a história...
Curiosamente,
porque a história realmente está aí e vamos ver porque é que está aí. Repara, logo no versículo 3 diz que morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou com os seus dois filhos. Repara, Daniel, nós estamos a falar de um contexto social e portanto, de uma realidade social que, mais do que hoje, era bastante complicado para uma mulher ficar lar sem o seu amparo, sem o marido, sem o pai da casa.
Lembramos que eram completamente dependentes.
Exatamente. Ou seja, está esta senhora, repara, estamos num país diferente daquele seu país de origem, portanto, eles são imigrantes num país estrangeiro, e passado algum tempo, o marido de Noemi, portanto, o pai destes dois rapazes, morre e esta senhora fica sozinha a tomar conta dos seus filhos. Poderemos dizer que esta senhora poderá ter já razões para ter algo que se começa a crescer no seu próprio coração.
Alguma amargura.
De uma amargura, de uma tristeza, de um ressentimento em relação à própria vida, por a deixar, permite-me dizer assim, tão desamparada em relação a tão grande desafio como era educar e sustentar dois filhos rapazes numa sociedade como nós acabamos de descrever.
Os problemas ainda vão aumentar, não é?
É verdade. E reparo, os problemas aumentam de uma forma muito discreta, e reparem, eu acho muito interessante aqui no versículo 4, diz que estes dois filhos, portanto, passado algum tempo, nós não sabemos quantos anos, desde que o pai morre até que há o casamento, diz que estes dois filhos casaram com mulheres moabitas. Repara, nós agora estamos a falar, e já houve aqui um programa já atrasado que nós falávamos sobre aquela questão de uma das questões a fazer atenção na escolha de um companheiro é a questão de partilharem ambos a mesma crença, porque isso vai influenciar, sem dúvida, para um maior ou menor relacionamento, o melhor ou pior relacionamento. E então diz que estes dois filhos, tanto um como o outro, acabaram por casar não com moças israelitas, como eram eles, mas com moças moabitas.
Portanto nativas de Moab.
Isso, de nações estrangeiras, exatamente, que não eram do mesmo povo, não tinham o mesmo Deus que o povo de Israel.
Sendo que aqui os estrangeiros eram eles, não é?
É verdade. Eles estavam em terra estrangeira e quando eu digo eram casaram foi com moças estrangeiras no sentido de não ser da sua pátria,
exatamente,
do seu próprio povo.
Eles
não é
que estavam na pátria das moças,
exatamente,
usando o teu termo.
Exatamente. Agora repara, Daniel, eu acho aqui muito interessante e isto faz-nos pensar um pouquinho. Nós às vezes poderemos pensar, e realmente poderia ser este o contexto, que esta senhora, como uma mãe de Israel, seguramente orou muitos anos com os seus filhos, pelos seus filhos, ensinou-lhes tudo aquilo que realmente ela até aquele momento conhecia de Deus, no sentido de possivelmente tentar influenciá-los a fazerem as melhores escolhas para a sua vida. E uma mãe cristã ver que os seus dois filhos optam por duas companheiras, por duas esposas que não partilhavam da mesma fé e não eram adoradores do mesmo Deus que esta mulher cristã, eu diria que esta senhora já tinha todos os motivos para criar um preconceito em relação às suas noras.
Sendo que é verdade que a Bíblia não nos faz nenhuma referência a essa situação que nos contas agora, mas por aquilo que nós conhecemos da postura desta mãe e depois aquilo que serve de exemplo e de inspiração para as suas noras,
exatamente,
percebemos claramente que era uma mãe que não deixava certamente os seus filhos aliados dos princípios.
Exatamente.
E alguma confiança também depositava neles.
E sabes, Daniel, o que eu vejo aqui de forma extraordinária é que esta senhora, portanto a mãe destes dois rapazes, porque hoje em dia nós poderemos, por exemplo, trazendo isto para a nossa sociedade, é verdade que em lares cristãos a palavra de Deus nos aconselha realmente a buscarmos aquilo que chamamos o jugo igual e a não buscarmos o tal jugo desigual. É isso que a palavra define. Mas é verdade que hoje o preconceito pode vir não só por questões religiosas. Por exemplo, um dos filhos ou uma filha a se enamorar por alguém que não tenha uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento como tem a sua própria filha ou o seu filho, por exemplo, pode criar a priori já alguns preconceitos, não é?
Correto.
Portanto, de achar que aquele ou aquela não será o melhor partido para o nosso filho ou para a nossa filha.
Eu acho que tu entre a questão religiosa e essa questão mais social,
por exemplo,
estás a colocar realmente um leque onde nós mentalmente podemos encaixar muitas outras
sem
coisas.
Dúvida,
acabas
sem dúvida.
Acabas por colocar aqui um intervalo realmente que pode causar muitos preconceitos.
E que pode já ser uma das razões que, por vezes, estes relacionamentos entre sogras e noras, genros e sogros, as coisas possam já no início começarem a nascerem já meio tortas, porque realmente não houve uma aceitação, não houve, portanto, uma vontade genuína de que realmente aquele ou aquela fosse o melhor para o seu próprio filho, não é? Embora que nós saibamos, e costumamos dizer isso, que nunca ninguém é perfeito e é o suficiente para os nossos filhos, porque realmente nós os amamos muito e achamos que ficaram sempre muito aquém. Mas para, é muito interessante que esta senhora, portanto, vê os seus dois filhos casarem com duas mulheres moabitas, a Bíblia refere o nome delas, uma chamava-se Orfa e a outra chama-se Ruth, e diz que ficaram ali quase 10 anos, ou seja, durante 10 anos está Noemi a conviver com os seus dois filhos e não só, agora com as suas duas noras.
Acabam por ser 10 anos muito importantes.
Muito importantes, muito importantes, e agora nós vamos ver a continuidade, portanto, deste episódio. No versículo 5, se nós achávamos que as coisas eram desafiantes e realmente eram já difíceis para uma senhora cristã que teve que sair da sua terra, que viu o seu marido falecer, que viu os seus filhos tomarem como opção de casamento duas moças que não eram do seu próprio povo de Israel, diz o versículo 5 que morreram também ambos, ou seja, os filhos de Noemi, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Eu acho que não consigo compreender a dor, e creio que nenhum de nós consegue, a não ser que passe por esta mesma situação, que é de ver, numa primeira instância, se sentir-se desamparada daquele que era o sustento da sua casa, e que depois de tanta dedicação, esforço, espírito de sacrifício ao educar e fazer crescer e cuidar daqueles filhos, não sem lágrimas, às vezes por ver que tomaram escolhas e fizeram decisões diferentes daquelas que, no fundo, a mãe poderia querer, e depois de um esforço e de que parecia que agora a vida sim iria retomar e que talvez viessem os netos e depois a família se reconstruísse, ver os seus dois filhos, não é só um, são os dois, que acabam por morrer. E fica Noemi e as suas duas noras desamparadas em relação a um elemento masculino na sua família.
Sendo que Noemi, logo a seguir, vai ter uma atitude que é aqui que nós começamos a reconhecer, uma nobreza de caráter
sem
impressionante.
Dúvida, sem dúvida. Repara, Daniel, quando ele diz que, no versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras, voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ou seja, o que é que estava a acontecer? Em Judá, onde eles haviam saído inicialmente há 10 ou muitos mais anos atrás, não sabemos qual foi o tempo entre a morte do marido e, portanto, a saída de Judá e a chegada a Moab. Então, ouviram dizer que em Judá as coisas já estavam a recuperar-se, a crise, tanto económica como de outras coisas, portanto...
Parece, exatamente.
Estava a ser tudo superado, e então Noemi tem desejo de regressar à sua terra natal. E então diz que quando ela saiu, portanto, no versículo 7, com as suas duas noras, do lugar onde estivera, indo elas a caminho de volta para a terra de Judá, a Noemi vira-se para as duas noras e desafia e faz-lhes um convite. Então o que é que ela diz? Olha, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo. Repara, Daniel, eu acho extraordinário e, como tu disseste muito bem, o caráter que movia o coração desta senhora. Ela é uma senhora viúva, é uma senhora sem filhos, sofrida, não tem netos, portanto não tem ninguém da sua família de sangue junto a ela. É uma senhora que teria todos os motivos para dizer, olha, agora mais do que nunca eu preciso das minhas noras. Mais do que nunca que eu não tenho o amparo do meu marido, mais do que nunca eu não tenho o amparo dos meus filhos, eu preciso de vós como minhas noras, e já adiantada na idade, portanto seria uma senhora já idosa. Mas é interessante que ela aqui diz, ide e voltai cada uma à casa da vossa mãe. E repara com este detalhe também que eu acho muito interessante. Noemi tinha consciência, e às vezes as dificuldades nos relacionamentos também vêm por aqui, que ninguém substitui o papel de mãe. Por melhor sogra que nós possamos ser, por melhor amiga que nós possamos ser, nós nunca iremos superar ou ser ou colocarmos-nos no lugar daquela que é a mãe da nossa nora, a mãe do nosso genro, porque mãe é mãe. É? E às vezes há dificuldades em relação, e muitos problemas surgem, quando às vezes sogras tentam, no fundo, e às vezes até há espírito de acusação e dizer, olha, eu faço-te muito mais que a tua mãe, não é? Por exemplo, quem te dera a ti ter uma mãe como eu, por exemplo, e isto magoa profundamente, porque é verdade, e também há que dizer, que, e em conversas ao longo deste tempo, destes anos, com várias famílias, inclusive noras e genros, há aqueles queridos que têm a graça de poder dizer, eu tenho uma sogra que me foi bem melhor do que a minha própria mãe, por exemplo. Há situações e circunstâncias que realmente isso acontece. Mas isso são os outros que dizem.
Enaltece a sogra, mas não enaltece a mãe.
Ora bem, mas às vezes há situações em que realmente, por problemas vários, que pode ter havido grandes problemas graves de relacionamentos entre filhos e pais, mães e filhos, que realmente alguns deles vão encontrar o carinho e o afeto na pessoa de uma sogra, não é? E ainda bem.
Aliás, o ideal seria que cada um, não é, dos cônjuges, pudesse dizer para sogra e sogro que temos aqui, não temos agora dois pais, mas temos mais pais, pais de todos, os avós dos nossos filhos, não é?
É verdade.
Sendo que muitas vezes também pode acontecer exatamente o contrário, que é por parte da nora, do genro, olharem para as suas sogras e tentarem, porque não existe um relacionamento tão próximo como existe com os pais, e ver, projetarem nos sogros, também sogros no plural, mas estamos a falar hoje de sogras, aquilo que gostariam que a mãe lhes desse e não têm, às vezes projetam isso nos sogros.
Exato.
E a meio do percurso as coisas podem correr mal, até porque eu criei umas expectativas demasiado elevadas.
Exatamente.
Não é?
E repara, e aí tu vais, um dos problemas grandes que terás é que não respeitas a identidade e a individualidade de cada um. E quando tu partes do pressuposto que realmente na sogra ou no sogro tu vais querer encontrar um pai e uma mãe exatamente como tu tivestes,
ou como não tive,
já posso pôr a fasquia muito alta e realmente ser objeto de decepção e de frustração futuramente, não é?
Porque, como disseste muito bem, os sogros não são pais, mas não são só, eles não são só os próprios, têm de perceber, não são pais.
Isso, as noras e os genros devem perceber
que
isso mesmo. Exatamente. Agora repara, Daniel, quando aqui Noemi diz a estas duas jovens para elas voltarem à casa da sua mãe, portanto no sentido de dar a entender a elas que teriam toda a liberdade de ter um novo começo, e depois eu acho isto muito bonito e que nos mostra que quando há um relacionamento saudável entre sogra e nora, ou entre sogra e genro, enfim, neste papel de sogros, a dádiva não vem só de uma parte. E repara, quando Noemi diz aqui que o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os que morreram e comigo.
Os morrendo, estou a falar os filhos.
Ora bem,
não é?
Repara, o que é que Noemi...
Ela reconhece nas noras o carinho que tiveram para com os filhos.
Exatamente, ou seja, o que é que Noemi aqui está a dizer? Está a reconhecer que as noras tiveram um papel extraordinário, que ela reconhece que fizeram bem aos seus filhos enquanto eles viveram, estas moças, portanto, conviveram de forma saudável, de forma sã com os seus filhos, e repare, eu achei
muito
interessante.
Mas também com ela, não é?
Mas também com ela, ela diz, da forma como tu usaste benevolência com os meus filhos e também para comigo. E eu achei muito interessante, e lá vou eu usar aquelas bases que normalmente eu uso para fazer os estudos, fui ao dicionário. E no dicionário nós encontramos como definição de benevolência, bondade, afeto, vontade de fazer o bem. E repara, Daniel, isto faz-me pensar, quantas noras têm mesmo vontade de fazer o bem às suas sogras?
E aos seus maridos,
não é? E aos seus maridos. Quantas noras, porque agora estamos no contexto de noras e sogras, quantas noras usam de bondade, de afeto para com os seus maridos e para com as suas sogras? E repara que estas virtudes que Noemi realçou da vida destas duas jovens, é que elas foram, durante aqueles 10 anos, não só bondosas, afetuosas, fazer o bem a cada instante, não só aos filhos de Noemi, mas a ela também como sogra.
Por outro lado também, quantas sogras reconhecerão isso nas suas noras?
Ora bem,
não?
Ora bem. E a questão é mesmo esta, porque às vezes é tal questão, é verdade que pode haver alguma situação, como por exemplo poderão haver casamentos, e nós já falamos de outros contextos, em que por mais que um queira, por mais que um dê, por mais que um se sacrifique, por mais que um ame, se o outro não estiver a corresponder minimamente numa medida semelhante, as coisas ficam muito complicadas. E às vezes pode acontecer, não digo o contrário, que não possa haver uma outra exceção de alguma nora ou alguma sogra que nos esteja a escutar nesta hora, em que têm consciência e pensam assim, mas eu faço tudo o que posso, eu tento, eu até tento superar uma outra coisa, mas as coisas parecem não resolver, parece que a outra parte insiste e resiste no sentido da afeição e realmente na harmonia no relacionamento. E quando assim é, é verdade que fica um bocadinho mais difícil. Mas como é bonito ver aqui, repara, Daniel, quando esta senhora é capaz de olhar para as suas noras e reconhecer nelas a virtude da bondade, da benevolência, da afeição que elas tiveram em relação aos seus filhos, aos seus maridos e em relação a ela. E então ela faz esta oração: que o Senhor use convosco, que vos dê exatamente aquilo que vós me destes, não só a mim, mas aos meus filhos, ao longo destes 10 anos que nós convivemos juntos. Agora, quando ela no versículo 9 continua a instar para estas jovens seguirem a sua vida e, portanto, seguirem o seu novo plano de vida, ela diz aqui no versículo 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. Repara, é uma sogra que tem esta capacidade de desejar felicidade às suas noras, independentemente dos filhos não estarem presentes, e portanto de ter sofrido a dor de ter perdido os seus filhos pela morte. E repara, Daniel, às vezes pode acontecer, é verdade que isto acontece mais e é mais doloroso se os filhos ainda vivos, as noras se lembrem de ter relacionamentos fora dos seus casamentos, com certeza que nenhuma sogra poderá ter uma palavra de olha, vai ser feliz, isso, né? Vai ser feliz e deixou o meu filho e deixou desgraçado. Ninguém dirá isto, com certeza. Mas é muito interessante que esta senhora, a olhar e a constatar a sua própria circunstância, portanto as suas próprias circunstâncias de tristeza, de solidão, é capaz de ter uma palavra, esta sogra é capaz de ter uma palavra de coragem, de alento para estas duas noras e dizer, olha, ide, sejam felizes, reformem as vossas vidas, comecem de novo as vossas vidas com outros rapazes, com outros homens, de forma a poderem ser felizes.
Sendo que culturalmente nesse tempo sabemos que quando alguém morria, a esposa era a responsabilidade do irmão assumir, passando a redundância, a responsabilidade de tomar conta da esposa do irmão falecido. Exato. Mas a verdade é que ela não tinha mais irmãos.
Exatamente. E reparem, por isso Noemi, no fundo tentando cuidar do futuro destas duas jovens, porque seriam ainda
até
novas.
Não é em desrespeito, mas é em despeito do próprio futuro dela.
Exatamente.
Né? Muitas vezes não nos lembramos deste problema.
Ora bem, e repara, mais uma vez Noemi dá aqui a entender que está mais interessada no sucesso e na felicidade das suas noras do que na sua própria felicidade, porque com certeza, e voltamos a dizer, que seria muito mais confortável ela pegar nas duas noras uma de cada lado e dizer, agora vocês têm que tomar conta de mim.
E que se calhar seria a única hipótese que ela tinha.
Ora bem.
E vamos ver que até era mesmo, não é?
Exatamente.
A história a seguir vai comprovar isso mesmo.
Agora, o que é que aconteceu? Diz o relato bíblico no fim do versículo 9. Diz que Noemi beijou as suas noras. Repara, este detalhe mostra que havia a tal afeição da questão da benevolência, do afeto, do carinho, do amor, da ternura que havia entre esta nora e estas noras e esta sogra. E eu acho muito interessante o que diz o fim do versículo 9. Diz que elas, porém, choraram em alta voz. E Daniel, quando eu leio isto, eu muitas vezes me lembro, eu acho que a maior parte das noras chora em alta voz, mas é para ter a sogra longe, no sentido de não é de chorar de saudade, não é de chorar que, ai, eu queria tanto ficar ao lado da minha sogra, ai, eu queria tanto conviver com a minha sogra, ai, eu não quero de todo deixar ir a minha sogra. Eu acho que muitos dos choros e muitos das angústias que há no coração de muitas noras é querer ver exatamente a sogra indo, portanto, tomando um caminho diferente daquele caminho que realmente está a tomar. Mas é interessante, quando diz o relato bíblico que estas duas noras choraram, e repara que o relato acrescenta, choraram em alta voz, portanto não é aquele choro fingido, há aqui algo de muito genuíno, possivelmente o resultado deste beijo amoroso que a sua própria sogra deu a estas duas noras, e diz que elas choraram em alta voz e disseram, não, nós não iremos, iremos contigo e para o teu povo. Repara, duas noras que sentem um afeto tão grande pela sua sogra que dizem, olha, nós temos consciência que nós temos esta liberdade que tu nos dás, até que temos possibilidade
até
de fazer esta escolha.
Por isso.
Somos gratas por tu nos dares esta possibilidade, mas nós não queremos ir, nós queremos ficar junto de ti.
O que significava agora elas serem estrangeiras,
exato,
não é? Porque iam para uma terra distante.
Exatamente,
uma terra,
exatamente.
Que lhes era alheia.
Mas por isso é que Noemi inicialmente lhes diz, olha, ide para a vossa casa, portanto, ide para a vossa terra, repara, por exemplo.
Ela vai fazê-lo outra vez.
Ora bem, novamente, repara, no versículo 10, disseram-lhe, como nós dissemos, não iremos contigo, porém Noemi disse, versículo 11, voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos.
E depois ela mesmo disse,
ora bem, ela sentia preocupação pelo futuro destas jovens, sobretudo porque elas também não tinham herdeiros e, portanto, eram jovens que haviam sido casadas, viúvas agora e sem herdeiros. E depois ela
também
diz,
elas ficariam desamparadas.
Também ficariam desamparadas, mas como eram mais jovens, a ideia desta sogra era que pelo menos elas possam fazer alguma coisa pelas suas vidas, ainda pelo seu próprio futuro.
Que viessem a ter descendência.
Exatamente.
Né? Eu sei, no texto logo a seguir vai dizer para que vocês pudessem também ter filhos, né? Para constituírem família
ora
e refazerem
bem,
as vossas
ora
vidas.
Ora bem, repare, ela diz, tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Portanto, ela ainda colocou, se houvesse, se eu fosse mais nova, ainda me casaria. Depois ela ainda diz,
A versão original tem uma eu estou a fugir do microfone, sim, para ir procurar na Bíblia, mas a versão original tem uma expressão engraçada, porque diz, tenho meus filhos ainda no meu ventre.
É isso mesmo.
Estou eu grávida.
Exatamente. Tenho eu esperança, ou seja, estar no ventre, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Ou seja, ela estava a fazer aqui um raciocínio, dando a entender que elas não teriam de todo hipótese nenhuma de, junto a ela, poderem providenciar um futuro com alguém, com algum companheiro, e de todo com filhos, porque ela nunca mais não poderia ter filhos. E por isso ela diz, não, filhas minhas, porque por vossa causa, e eu acho isto interessante, é um detalhe muito interessante que depois vai-se repetir no versículo 21 e 22, diz, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Repara, Daniel, é uma ideia que se calhar hoje ainda existe também. Noemi estava, segundo ela queria, a viver esta desgraça na sua vida de ter perdido o marido e ter perdido dois filhos por vontade de Deus. Que Deus é que tinha trazido sobre ela esta grande provação, que Deus é que tinha trazido este grande mal, e para mim a questão é esta. Se Noemi, mesmo achando que Deus era a razão da sua desgraça, ainda continua a ter fé neste Deus, eu digo, grande mulher de fé.
É verdade. Não é? Sendo que a noção, pelo menos até reconhecendo que esteja errada, a noção que eu tenho desse texto bíblico é que aquela noção da época de que aquilo que eram as nossas bênçãos era resultado da graça de Deus para connosco, e quando as coisas não nos corriam bem era resultado de nós não sermos merecedores dos nossos pecados, e provavelmente ela poraria muito mais a culpa nela própria do que em Deus, ou seja, Deus teria sido por vontade de Deus fruto dela não ser merecedora,
sim,
de uma outra realidade.
Sim, não digo o contrário, no entanto é a tal questão, a ideia era que o bem e o mal viriam de Deus, neste
exatamente
sentido que, e quando há um versículo que realmente dá alusão a isso, mas para quando se fala da questão do mal vir de Deus, é no sentido que Deus permite que
correto
o inimigo venha, por exemplo, nós temos o exemplo de Jó,
Jó,
não é? De Jó, a história que todos nós conhecemos.
Ele acaba por ter uma expressão muito
ora idêntica. Bem, ele diz, Deus trouxe isto sobre mim, e portanto, Deus, se Deus assim quer, assim será, mas não era Deus que estava a fazer algo na vida de Jó. Era Deus que tinha permitido que o inimigo fosse e que realmente agisse na vida de Jó, mas até um limite que Deus disse, até aqui. Portanto, até aqui eu
mostrando
permito.
Mostrando claramente que Deus controlava
ora
todas
bem
as coisas. Mas o próprio
bem
Jó, mais à frente, acaba por admitir isso mesmo.
Isso,
não é?
Isso.
Que Deus estava ao controle
exatamente
de todas as coisas.
E então lá está Noemi a insistir novamente para que elas vão, e então no versículo 14 diz, então de novo choraram em voz alta, novamente. Repare, isto é uma despedida muito dolorosa, é alguém que se afeiçoou verdadeiramente, e é verdade, todos nós já, as lágrimas vêm-nos aos olhos quando nós pensamos de queridos nossos mais próximos de nós, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, mas chorar assim por uma sogra, não é? Chorar assim, de forma tão afetuosa e tão dorida por ficar longe de uma sogra, ou a sogra das
mais
suas noras.
Mais ainda, porque choravam contra aquilo que seria o seu próprio futuro.
Exatamente.
É que não era só chorar, olha, adeus, gostámos muito, exatamente, vou ter muitas saudades. Não, olha, eu quero ficar contigo, vai ser uma desgraça para mim, mas isso, eu quero ficar contigo.
É isso mesmo, ou seja, prescindiam do seu futuro, prescindiam exatamente de projetos futuros com menoras jovens que poderiam encontrar novos maridos, porque tinham saudade e tinham afeto pela sua sogra.
Fantástico.
No entanto, diz aqui no versículo 15, no versículo 14, portanto, choraram em alta voz, Orfa, com um beijo despediu-se da sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela. Então o que é que nós vemos aqui? Vemos que realmente das duas noras, uma seguiu o conselho de Noemi. Uma, não sabemos quais as razões, não quer dizer o texto, e nós vemos isso e está claro, que Orfa amasse menos Noemi do que amava Ruth, tanto que ela chorou bastante, tanto que realmente ela também se apegou fortemente à sua sogra e por isso também chorou em alta voz, mas por várias razões, Orfa decide seguir o conselho da sua sogra e vai para o seu povo, portanto para as suas gentes, e beijou a sua sogra e portanto despediu-se dela.
E nós, biblicamente, não conhecemos mais nada de Orfa.
Nada.
Nem sabemos se efetivamente ela foi mais ou menos feliz.
Exatamente.
Até do que a própria Ruth.
E se realmente casou, e se teve descendentes, e portanto a Bíblia silencia-se completamente em relação
é que
a esta
Orfa,
pessoa.
Quer Ruth tinham legitimidade plena para seguir a sua vida.
Sem dúvida. Agora repara, quando diz que Ruth se apegou a ela, quer dizer que Ruth não seguiu o conselho. E diz o versículo 15, Noemi diz, olha, agora vai tentar aliciar Ruth com o exemplo da cunhada, portanto de Orfa. Diz,
típico,
eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, e também tu volta após a tua cunhada. Sabes, Daniel, quando eu leio este versículo, eu acho uma capacidade extraordinária que uma vez mais denota o caráter e o relacionamento tão grande que havia com Jesus nesta sogra que era Noemi. Quando ela diz, faz como a tua cunhada, que voltou para o seu povo e para os seus deuses, repara, Noemi tinha consciência que, por mais que ela tivesse falado de Deus ao longo destes anos todos, por mais que os seus filhos tivessem conhecido Jesus ao longo da sua infância e juventude, por mais que aquelas duas noras tivessem convivido com a sogra durante 10 anos, a sogra compreendia que Deus nos dá a liberdade de escolha. Deus nos dá a possibilidade de escolher, inclusive, o errado. E eu tenho que respeitar o errado daquele que é a minha sogra, ou que é a minha nora, ou que é o meu genro, ou que é o meu marido, ou que é os meus filhos, no sentido de que não havia ressentimento no coração desta sogra de poder dizer assim, pois, estás a ver, ali agora murmurava com a Ruth, estás a ver a tua cunhada, tantos anos que eu dei da minha vida, tantos anos que o teu marido...
Depois de conhecer o Deus
depois
verdadeiro...
De conhecer, exatamente, depois de tudo o que nós lhe dissemos, ela voltou ao seu povo e voltou aos seus deuses. Agora, Daniela, é verdade que isto poderá ter deixado o coração de Noemi triste, não digo o contrário. E é verdade também que nós não sabemos o futuro, porque em relação à Orfa nunca mais se fala nada, nem sabemos nada. Mas o que eu acho que fez falar Noemi desta forma em relação à Orfa é que Noemi tinha plena consciência que durante o tempo que lhe foi permitido ela lançou as sementes
fez
divinas.
A sua parte.
Fez a sua
e
parte.
E que não era ela que tinha que mudar nada.
Ora,
se houvesse
bem.
Que ver alguma mudança em Ruth, seria
ora, bem.
O próprio
ora,
Deus
bem.
A fazê-la.
E repara, Daniel, isto faz-me pensar algo também muito interessante. Duas noras que tiveram sob o mesmo contexto, nas mesmas circunstâncias, com uma mesma amada extraordinária sogra, que se deram, foram benevolentes para com ela, de certeza que também ela correspondia, e daí elas chorarem em alta voz quando sentiram que se pudessem separar para sempre. Mas é interessante ver que a questão da conversão não depende só do doador, depende muitas vezes do receptor. E, portanto, estas duas jovens tiveram a opção para continuar seguindo o Deus verdadeiro a partir do momento que o conheceram. Às vezes nós pensamos isso, por exemplo, em relação aos nossos próprios filhos. E às vezes poderão haver pais com os corações contritos que se questionem, mas eu dei a educação de Deus, de valores iguais, de realmente instruções, princípios bíblicos, e por é que um filho saiu temente a Jesus e o outro realmente parece que blasfema até de Deus, não é? E as pessoas ficam ansiosas e ficam nos seus corações duridos.
E é doloroso,
realmente. E é doloroso questionar, e até se culpabilizam. Será que de alguma forma eu fiz tudo que poderia e fiz bem? Será que errei com um? E sabes, às vezes eu penso...
Será que fui muito exigente?
Ora bem, Adão e Eva eram os mesmos pais de Abel e Caim.
É verdade.
Não é? E, portanto, um foi o santo de Deus e o outro foi um assassino. E não quer dizer que os pais pudessem eventualmente ter falhado. O que acontece é que, e neste caso também da sogra e das suas noras, e de Abel e Caim, eles, quando grandes, têm a opção de escolha. E, portanto, depois de conhecerem um ou outro aspecto, depois de lhes terem sido instruídos um ou outro caminho, há uma determinada altura na nossa vida que, por mais que os nossos pais nos amem, por mais que os nossos professores nos amem, por mais que os nossos pastores ou os padres nos amem, por mais do que qualquer pessoa que esteja interessada por nós nos amem, há um momento na nossa vida em que temos que ser nós a fazer a escolha. É, e faremos, portanto, na nossa liberdade, no tal livre-arbítrio que nós temos.
Sendo que, neste caso concreto, nós percebemos claramente a honestidade plena, quer de Noemi, quer das
suas noras.
Mas há aqui esta expressão que Noemi acaba por usar quando fala dos seus deuses, leva-me a pensar que provavelmente essa expressão ainda deu mais força à Ruth. Porque quando a Ruth responde a Noemi logo a seguir, ela vai-lhe dizer, do género,
exato,
tu vais ler o texto,
sim,
não
sim,
insistas
sim,
mais, já chega,
exato,
fica por aqui, eu quero seguir onde tu andares e vou andar, onde pois andares eu vou pois andar, porque eu quero seguir a tua terra, é melhor,
exato,
que
eu vou
ela depois diz, eu quero seguir o teu,
exato,
Deus.
Exato.
Nós percebemos que, ou pelo menos eu percebo, ou eu noto, que quando ela refere, não, eu quero seguir o teu Deus, provavelmente aquilo que a sogra disse ainda lhe fez mais sentido na cabeça. Disse, não, eu não quero só seguir-te a ti, estar onde tu fores, mas também quero seguir o teu Deus.
Exato.
Não é?
Repara, Daniel, eu direi que estes dois versículos, o 16 e o 17, que é a resposta de Ruth a Noemi à sua insistência de realmente seguir o exemplo da sua cunhada, são palavras tão maravilhosas que testificam de um coração de uma nora conquistado para Jesus pelo exemplo de uma sogra. E repara, isto é algo que nós não devemos esquecer. Esta nora foi conquistada para Jesus por um testemunho tão extraordinário como é o elemento que nós hoje, e sorrimos dizer, tão controverso como é a questão de ser
no
sogra,
seio familiar,
ora bem, no seio familiar, e esta nora foi ganha para Jesus através da sua sogra. Repara, ela diz, não me instes para que eu te deixe e me obriga a não seguir-te, porque onde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Repara, ela até já se esquece da sua própria, dos seus próprios raízes natais. Ela diz, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E agora repara, onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Uau, eu diria que isto é um amor transcendente. Eu acho que é uma afeição tão divina, tão pura, no sentido de que Ruth foi conquistada para Jesus, foi conquistada para o Deus verdadeiro, por um exemplo tão extraordinário de uma sogra que nós diríamos que teria todas as circunstâncias
para não ser.
Para ser uma senhora amarga, para ser uma senhora ressentida, para ser uma senhora zangada com a vida.
E percebemos que ela até era uma pessoa dorida, porque a expressão que ela usa,
exatamente,
de Deus, percebe-se que era uma pessoa dorida.
Isso.
Mas é curioso que Ruth vai precisamente até pegar no aspecto mais negativo de Noemi para dizer, faça ao Senhor o que fizer. Ele fez isso contigo,
o que lhe aprouver,
mas faça o que fizer comigo,
exato,
eu estarei com Deus e estarei contigo.
É, e sabes, Daniel, é interessante esse detalhe que tu disseste, e é muito importante nós considerarmos este aspecto também, porque às vezes nós achamos que temos razões para ser duros e maus e chateados e impacientes, porque só Deus sabe a minha vida, e portanto não estou aqui para me chatear. Os outros têm que maturar, porque eu tenho muitos desafios na minha vida. Esta sogra tinha...
Só Deus sabe porque eu passei.
Ora bem, e nós justificamos-nos nos nossos desafios, nos nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, para que os outros levem connosco e aguentem connosco.
Claro.
E esta sogra teria todas as razões, e voltamos a dizer, para não ter esta postura, este espírito de serviço, esta benevolência e esta bondade para com as suas noras, devido às suas próprias circunstâncias, mas repara que é exatamente, ela não permite que a dor do seu coração prejudique o seu relacionamento com as suas noras.
É verdade.
Prejudique o relacionamento com Ruth. E agora repara, Daniel, quando aqui mais à frente, e depois nós vamos terminar isto como o livro de Ruth termina, é uma forma, é algo de extraordinário, é muito bonito este livro, e já agora para os ouvintes que nos estão a escutar, se um dia puderem se sentar um pouquinho e abrirem a Bíblia neste livro de Ruth, por favor, leiam-no, que é maravilhoso. Diz então que Noemi deixou de insistir quando viu que ela estava resolvida realmente a ficar com ela. E então diz no versículo 19, ambas foram-se até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E eu devo imaginar, não é? Uma senhora que regressava, não sabemos quantos anos depois, à sua terra natal, as amigas de outrora, as famílias de outrora, que costumavam ser os vizinhos, não é? Que inicialmente eles tinham, quando viram aquela família sair no início com os seus dois filhinhos, e depois volta ela sozinha, com, portanto, uma nora. E depois eu acho muito interessante, para além da comoção, portanto, das pessoas que a viram, diz que as mulheres diziam, não é esta Noemi. E repara, isto faz-me pensar, o elas questionarem se seria ou não Noemi, é porque ela estava tão desfigurada, é porque ela havia, inclusive, o seu semblante mudado pelo sofrimento, pela dureza que a vida lhe tinha trazido pelas circunstâncias que nós acabamos de referir.
Por outro lado, mostra que quer Noemi, quer Elimeleque tinham sido pessoas íntegras dentro do seu
Exatamente.
Povo, não é?
E daí elas darem a palavra, e repara, quando ela diz, porém ela lhes dizia, no versículo 20, agora é Noemi que responde, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Repara, mais uma vez ela diz que até quer mudar de nome, porque ela tem consciência que a sua vida, o gozo que ela outrora teve quando saiu da sua terra natal, para ir para um país distante por questões económicas, para ter uma melhor vida, foi aí que ela perdeu tudo o que tinha. Não só na questão financeira, isso possivelmente era o menos que ela pensava, ela estava a pensar era na questão da sua família, do seu marido e dos seus filhos. Vai. Agora, o que é que eu gostava de fazer referência, e depois para darmos assim um fecho, que não somos nós, mas é a Bíblia que o faz. Eu achei muito interessante, porque depois a história conta que Ruth, entretanto, vai conhecer um senhor israelita, que é Boaz, que vai trabalhar para ele. Ele, exatamente, eles afeiçoam-se um ao outro. Eu acho muito interessante que Boaz, em determinada altura, Ruth diz, olha, porquê é que tu me estás a favorecer a mim? Quando ele diz, olha, tu fica aí no campo, não te vás embora, depois dos ceifeiros passarem, tu vais e colhes o que precisares, bebe a água que tu precisares. E Ruth ficou muito admirada como é que este senhor israelita estava a ter uma deferência tão grande em relação a ela, que era estrangeira. Portanto, ela tinha consciência que não foi por acompanhar Noemi que ela deixava de ser moabita, não claro. É? Portanto, ela tinha consciência das suas raízes. Mas é interessante que no capítulo 2 e nos versículos 11 e 12, Boaz responde e disse-lhe, bem me contaram tudo quanto fizestes pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde tu nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor retribua o teu feito, seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Repara, Daniel, é um senhor israelita que fica impressionado com a postura de uma estrangeira, portanto, que não conhecia o mesmo Deus que eles haviam nascido a conhecer, e diz, foi impressionado e acabou por conquistar o coração deste senhor pela forma maravilhosa com que tu agistes com a tua sogra. A forma como dela cuidastes depois dos seus filhos, do seu filho ter morrido, do teu marido, a forma como realmente tu te abeirastes e dela tentastes amparar ao longo deste tempo, e então ele até faz uma oração que Deus te retribua, realmente esse Deus a quem viestes tu buscar refúgio, te abençoe grandemente.
Sendo que eu gosto muito da maneira como ele reage, porque Boaz, em vez de, além de fazer a oração, ele depois também fornece ajuda.
Exatamente.
Ou seja,
aliás,
aquela noção de que não basta orar a Deus, ajuda-os, mas eu no meu canto fico quieto.
E repara, Daniel, Deus aqui vai usar exatamente este senhor, que era um empresário na altura, e portanto tinha uma grande
fazendeiro.
Fazendeiro, uma grande capacidade económica, e nos últimos versículos do capítulo 4, que termina, portanto, este livro de Ruth, diz o versículo 13 do capítulo 4, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Repara, uma estrangeira que acaba por casar, lá vem o casamento que a sogra havia tanto ansiado que ela não perdesse e que tivesse um futuro. Deus acaba por abençoar esta sogra quando realmente Ruth fica no caminho deste senhor de Boaz e ele lhe pede em casamento. E não só, depois de casarem, coabitou com ela, o senhor lhe concedeu que concebesse e tiveram um filho. Agora repara o que é interessante, Daniel. Diz que as mulheres, no versículo 14, disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, um resgatador. E nós diremos assim: neto? Então, mas ela não casou com filho nenhum. Mas ela já era tão íntima de Noemi que era como se fosse uma filha. Portanto, esta nora deixa de ser nora, passa a ser como uma filha, e as mulheres de Belém acabam por dizer: repara que Deus te concedeu um neto. E repara o que é que elas dizem: que será o teu resgatador, será afamado em Israel o nome deste, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. E agora repara as palavras maravilhosas que estas mulheres dizem em relação a Ruth, a nora de Noemi: pois a tua nora que te ama deu-o à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Uau! Repara, Daniel, para alguém que não é da família, são os vizinhos, são aqueles que olham e que estão a passar e a ver aquela família que vai para cima, vai para baixo, o relacionamento daquela nora em relação à sua sogra, e estas mulheres olham para Noemi e diz: Deus te abençoou, deu-te um neto, deu-te uma nora que te ama, que te
Fantástico.
Ama, e que é-te melhor do que sete filhos. Repara, nem era só os dois, sete filhos. Esta nora te é uma bênção, te é uma bênção. Agora, Daniel, permite-me dar aqui um detalhe que a Bíblia também traz, quase terminando. Diz o versículo 16: Noemi tomou o menino, pô-lo no regaço e entrou a cuidar dele. Muitas noras privam as suas sogras de se relacionarem com os seus netos. Muitas sogras choram amargamente porque as suas noras não deixam que elas convivam com os seus netinhos, que partilhem horas, que realmente estejam com eles, ou porque a nora acha que a sogra não diz bem isto, ou porque não faz bem aquilo, e porque vai tentar dar isto, e porque desvia os filhos da educação que esta... E repara que o conselho bíblico que nós temos aqui, e que às vezes este é os motivos também para maus relacionamentos entre sogras e noras também, quando entram os filhos, portanto, que infelizmente há muitos problemas em relação a isto, diz que Ruth teve todo o gosto e todo o prazer de que Noemi, sua sogra, pudesse cuidar do seu filho. E agora diz: as vizinhas lhe deram um nome dizendo: a Noemi nasceu um filho. Repara, não só era seu neto, porque as senhoras viram a felicidade tão grande de Noemi, que foi como se tivesse um filho, e lhe chamaram Obed. E agora repara, Daniel, este Obed, portanto, que era o filho de Ruth e de Boaz, é o pai de Jessé, que viria a ser o pai de Davi. E repara que Davi estava na genealogia daquele que viria a ser o Messias.
Sendo que curioso é, também é verdade que a noção de mãe era uma noção mais alargada que o que nós temos hoje. Aquela que era uma cuidadora
Exato.
Permanente passava a ser também mãe.
Uhum.
O que era engraçado, porque isso mostra que realmente Noemi passava muito tempo com o seu neto
Exato.
Para ter essa observação. Mas também o que é engraçado é que não só... Ruth, quando vai com Noemi, lhe dá um ombro e um amparo,
uhum.
mas acaba por depois lhe dar também um filho,
Isso.
entre comas, um neto, filho,
Exato.
Algo que ela não poderia ter
Sem
nunca
dúvida.
Se tivesse ido sozinha. A história acaba por, tu dizias, dizer um final engraçado, eu dizia, realmente não poderia haver um final mais feliz do que
e
este.
E mais abençoado. E repara, Daniel, isto faz-nos pensar, imagina que Noemi não tinha tido este espírito de serviço, esta benevolência em relação às suas noras. Imagina que ela tinha insistido e exigido que as noras tomassem conta dela. Qual seria o futuro? Repara, e quando Noemi, sem pensar em si, e repara este espírito de abnegação e espírito de serviço, está mais interessada e importada na felicidade das suas noras, Deus a longo prazo acaba por trazer bênção não só sobre a sua nora, como sobre a sua própria vida. Portanto, às vezes é a tal questão, muitas vezes são motivos egoístas que nos movem, receios infundados, que depois acabam por privar-nos da tal felicidade que nós tanto queremos.
É engraçado que nós também vemos na Bíblia outros episódios que, quando se muda de nome, daí para a frente todos os episódios têm aquele nome. Por exemplo, o caso de Saulo, que passa a ser Paulo, passa mesmo a ser Paulo. Mas é engraçado que Noemi passa para Mara, mas a felicidade e a bênção que Deus lhe dê, o relato bíblico só fala na Noemi.
Isso. Continua a chamar Noemi.
A mulher que é abençoada.
Bem, mesmo que ela trouxe, porque foi ela que trouxe sobre si o nome.
Exatamente.
Repara, ela é que trouxe sobre si. Nos outros casos de Israel, de Paulo, é o próprio Deus que muda, de Petras para Pedro, portanto é Deus que muda. Mas aqui ela tentou trazer sobre si uma realidade que Deus, sabendo e conhecendo o futuro, sabia que não poderia ser esse nome. Continua a dizer, tu chamaste-a e continuarás a chamar-te Noemi. Agora, permite-me só terminar dizendo isto. No Facebook, quando eu fazia, portanto, alusão a que
programa.
O programa iríamos ter hoje, alguém escreveu algo muito interessante. E achei uma forma muito interessante de colocar esta questão do posicionamento, do real posicionamento do que é ser sogra. Então alguém dizia assim, um amigo dizia assim, sogra não deve viver tão perto que tenha que vir de chinelos, mas também não deve viver tão longe que precise de uma mala.
Fantástico.
O que é isto? Eu diria que é o tal ingrediente que precisamos na alimentação, QB, que baste. Ou seja, quando, pela graça de Deus, tanto noras como sogras estão imbuídas do Espírito de Deus, não
cada uma sabe o seu lugar.
Ora bem, não haverá uma distância que as separe durante muito tempo, mas também não haverá uma intimidade e uma familiaridade que porá em causa a privacidade daquele novo lar, que é o lar da filha, do genro, da nora, do que seja. E repara, Daniel, já agora, se calhar não podíamos terminar sem ir ao Gênesis outra vez. Lembrei-me agora, quando o Senhor diz, deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Quando às vezes as sogras acham, não, é bom que o meu filhinho fique comigo. Não é bom que a minha filhinha fique comigo. Vai casar, mas fica comigo. Não há problema nenhum. Eu estou aqui é para ajudar. Queridos, isto não é um conselho bíblico. É contra o conselho bíblico. O Senhor diz, é como
mesmo
é que
ele realmente esteja debaixo de uma excelente intenção.
Não digo o contrário. E é genuíno, não ponho isso em causa. Mas a vida depois faz-nos observar coisas e constatar coisas que, se não estiverem a viver sob o mesmo teto, vai ser muito mais fácil de superá-las do que realmente convivendo ali 24 horas debaixo do mesmo teto.
Sendo que, até para as sogras, será uma bênção que isso não aconteça.
Sem dúvida.
Porque elas também serão, ainda bem que assim é, privam-se de ver certas coisas.
Ora bem, sofrem menos.
Claro.
Exatamente. Portanto, meus queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe.
Já sabem, nem malas nem chinelos.
Isso, nem malas nem chinelos. Um equilíbrio, pela graça de Deus, e só Deus é que nos pode dar este mesmo equilíbrio. Um beijinho para todas as sogras.
Um beijinho, muito obrigado mais uma vez, Milu. E então, até ao próximo programa.
Até ao próximo programa.
Famílias Felizes, com Milu Cordeiro.